convidados da semana.
Nesta semana de atualidade vista pelos nossos convidados, abrimos evidentemente com o atentado terrorista de Manchester, que vitimou 22 pessoas, entre as quais numerosas crianças, na passada segunda-feira, à saída de um concerto da artista norte-americana Ariana Grande. Este atentado foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, este ataque, o pior ocorrido no Reino Unido desde 2005, tendo sucedido cerca de um mês depois do ataque na zona de Westminster, em Londres. Paulo David, engenheiro português de origem são-tomense, que reside em Manchester há 5 anos, contou-nos o ambiente que tem reinado naquela cidade depois do ataque de segunda-feira.
Está um bocado tenso, nota-se na cara das pessoas, estão embaixo. No momento os acessos estão um bocado complicados, porque os comboios para Manchester estão encerrados, e pelo que diz, vão continuar pelo menos nas próximas 24 horas, porque a explosão foi ali mesmo ao lado da estação de comboios. Então agora a polícia criou lá um perímetro e teve que fechar também a estação.
Manchester é tradicionalmente uma cidade pacata, embora este não seja o primeiro atentado. Acredita que se trata de uma retaliação à intervenção britânica no Iraque, por exemplo?
Por acaso foi uma das primeiras coisas que me veio à cabeça, porque tem-se falado muito sobre a intervenção britânica agora lá no Iraque, nas últimas semanas. Então foi logo a primeira coisa que me veio à cabeça. Como você próprio disse, Manchester é uma cidade pacata. Os níveis de violência não são nada quando comparado com outras cidades do Reino Unido. Então, isso, de certa forma, apanhou-nos de surpresa.
A luta contra o terrorismo tem sido, de facto, a tónica desta semana, nomeadamente na Cimeira da NATO, na passada quinta-feira, a Aliança Atlântica tendo oficializado a sua decisão de se juntar à coligação internacional que luta contra o Estado Islâmico no Médio Oriente, uma decisão aqui comentada pelo general Loureiro dos Santos, antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Portuguesas.
Isso significa que, por um lado, é reconhecido o Daesh como um inimigo poderoso. Por outro lado, que esse inimigo pode atingir importantes países que pertencem à NATO e, por conseguinte, a NATO sente-se na obrigação de cumprir a sua missão, que é exatamente servir de escudo para ataques dessa natureza.
Em termos concretos, o que é que vai fazer a NATO? O que é que poderá fazer a NATO?
A NATO, através dos países que a constituem, não é? Das forças militares que pertencem a esses países, têm capacidades para levar a cabo operações ou pontuais ou mais elementos contra áreas e domínios onde o Daesh possa estar interessado e possa estar a agir.
Na Cimeira da NATO, a primeira em que participou o presidente americano Donald Trump, sentiu-se a inflexão que o novo inquilino da Casa Branca pretende dar às relações transatlânticas, nomeadamente no que tange a questões de defesa. Para a América de Trump, a defesa da Europa já não tem a importância que tinha noutros tempos, considera o analista Álvaro Vasconcelos.
Por um lado, para os Estados Unidos, a segurança europeia é importante, mas não é decisiva. Já foi no tempo da Guerra Fria, no tempo em que a União Soviética era uma ameaça existencial aos Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos são a potência mais do Pacífico que do Atlântico, e a NATO é a organização do Tratado Atlântico Norte. E, portanto, apesar de ser importante para os Estados Unidos, não é vital, como é para os europeus, a segurança do continente. E, por outro lado, os europeus estão atrasados na criação de uma política verdadeira europeia de defesa com capacidade significativa, com uma capacidade que corresponda ao peso económico e militar dos Estados-membros da União Europeia. E como não têm sido capazes de afirmar essa política, e como ainda por cima a Grã-Bretanha iniciou um processo de abandono da União Europeia, a dependência da NATO mantém-se ou até se torna mais significativa com o abandono da Grã-Bretanha da União Europeia.
Também em foco esta semana esteve o anúncio bombástico pelo governo cabo-verdiano do fim das ligações interilhas pela Companhia Aérea Nacional TACV a partir do dia 1 de agosto, uma decisão que tem estado longe de fazer a unanimidade designadamente junto da oposição, mas não só. O economista cabo-verdiano Gil Évora também questiona esta medida.
Eu acho que não foi a melhor decisão tomada, nem foi a decisão que a sociedade cabo-verdiana estava à espera. Ou seja, apesar de todos concordarmos com a necessidade urgente que havia em haver uma reestruturação da Companhia Aérea Nacional, eu discordo da forma como foi feita, principalmente discordo da forma como se propõe cessar as operações internas, levando em conta que neste momento estamos numa situação de concorrência, né, com duas companhias, e vamos passar para uma situação de monopólio, mas uma situação de monopólio em que a maioria do capital está na posse de um investidor estrangeiro. Eu penso que, se levarmos em conta o país pequeno que somos, o país insular, onde a problemática das ligações aéreas e marítimas interilhas se coloca, pensamos que o governo não levou em conta todos os riscos e incertezas relativamente ao que esta solução pode acarretar. Basicamente, o governo diz que vai ficar com 49% da Adminta Cabo Verde, que a Adminta irá vender 49% ao governo de Cabo Verde, mas 49% continua a significar uma minoria no capital social. E sabemos que várias ligações interilhas aqui são feitas com tarifas sociais, portanto são, à partida, linhas deficitárias. E não estamos em crer que, num sistema monopolista em que o acionista principal é um privado estrangeiro, temos as nossas dúvidas de que questões fundamentais e sensíveis que têm a ver com a unicidade do território e a soberania nacional e essas coisas que poderão ser levadas em conta.
E por fim, hoje, no dia em que encerra o Festival de Cannes, um pequeno apontamento de cinema, o realizador português Ricardo Leite foi um dos convidados da nossa antena. Ele marcou presença nesse festival com a sua curta-metragem A Instalação do Medo, tirada da ficção do mesmo nome do escritor português Rui Zinck, uma fita sobre as derivas da sociedade moderna, como referiu o cineasta.
Na altura, o que me interessou muito no livro era a parte crítica, a crítica social. Era uma coisa muito, muito importante na altura, porque face à conjuntura social e política que nós estávamos a viver, achei-o muito pertinente. E então, quando adaptei-o, foi mais nesse sentido. O livro é ligeiramente diferente da adaptação e eu peguei mais pela parte social, de que de repente o governo entra-nos por casa adentro e temos de deixar temos de deixar a máquina do medo instalada e já não precisamos sair de casa para sentirmos o medo. Isso é o controle máximo de uma sociedade. Foi isso que me interessou, pegar nesta sociedade distópica e principalmente lançar esta questão a um público, que se calhar nós não estamos assim tão longe desta distopia.
No caso, a vítima acaba por se tornar no carrasco e, finalmente, por ter a palavra final, ou seja, o medo já está instalado.
Exato. No caso da curta-metragem, que já tinha no livro, este plot point, porque lá está, ao estarmos a instalar o medo, não sabemos quais são as repercussões que isto vai ter na sociedade, no mais comum cidadão. E neste caso, no caso da instalação do medo, temos alguém que se insurge contra os instaladores do medo. E é alguém que faz isso afirmativamente e com segurança e já tem até bastante experiência de os dominar durante o processo todo para depois mostrar quem realmente é.
E assim fechamos esta semana dos convidados. Obrigada pela vossa atenção e até breve.